Bem-vindos a mais um episódio do Real Talks, o podcast da CBRE Brasil.
Olá, bem-vindos a mais um Real Talks da CBRE. Hoje estou na companhia do Marco César, diretor da área de serviços corporativos, gestão de contas corporativas da CBRE na América Latina e pelo Marketplace Agile de escritórios flexíveis também nesse continente latino-americano. Marco César, obrigado por comparecer hoje comigo.
Obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com você mais uma vez.
Obrigado, Marcos. Acho que o objetivo hoje é a gente falar dos escritórios, da comparação, né, dos escritórios, da volta para os escritórios pelo mundo, como é que está se comportando esses mercados hoje e comparar aqui com o nosso Brasil. Acho que a gente fica muito focado aqui no Brasil, talvez até um pouco na América Latina e esquece um pouco o resto do mundo. Você pode trazer para a gente um pouco de insights, como é que está se comportando o mundo aí com relação a esse comportamento?
Bom, Felipe, para te responder, eu vou traçar um paralelo entre a nossa realidade aqui de São Paulo, né, que a gente está mais familiarizada, com alguns mercados pelo mundo. A gente, para quem dirige, né, ou anda de transporte público pela cidade, já percebe que as avenidas, as ruas já têm uma movimentação bastante grande. A gente mede os 600 prédios, os 600 principais prédios da cidade de São Paulo, a gente mede, né, 77%, e a gente já vê que 77% desses prédios já estão com a ocupação acima de 70%, né, que é um número bastante relevante. Isso demonstra que o mercado realmente já está com bastante força há um bom tempo. O mercado de São Paulo foi um dos pioneiros, quando a gente olha olhando com um prisma global. A gente vê que a gente está um passo à frente dos demais. Quando a gente compara com algumas outras regiões, a gente vê, primeiro, um número global, a realidade deles está bem diferente da nossa. Né? Eles ainda estão com a produção líquida negativa, né, a gente já está com ela positiva há bastante tempo. Eles ainda estão com as taxas de vacância da cidade aumentando, né, a gente já tem um outro cenário. Então, mas quando a gente olha por região, a gente vê, por exemplo, que Asia Pacific, né, começando por lá, eles também estão fortes, né, também vem com a ocupação média deles está em 67%. Né, isso por conta de algumas questões culturais, questões de moradias que são pequenas, né, e que o transporte público deles também é bastante extenso, né, esses fatores acabam somando e criando um retorno nos escritórios bastante forte, né, por lá. E claro que quando a gente compara o mercado doméstico deles com o mercado de empresas globais, tem também um comportamento diferente. As empresas domésticas com mais presença nos escritórios do que as empresas globais, que permitem um pouco mais flexibilidade ao colaborador, né. O mercado Europa e o mercado dos Estados Unidos, né, da América do Norte, é o que mais tem sofrido. Né? Esses dois mercados juntos são os que mais têm sofrido, ainda estão com ocupação abaixo de 60%. Né? Se a gente, comparando esses dois ainda, né, os Estados Unidos, dentre eles, é o que mais tem sofrido. Né? Ele tem, hoje, os Estados Unidos, ele está com um volume estável de demandas, né, empresas olhando, analisando o mercado, mas em volume de locações ele ainda não estabilizou.
Esses números tendem a ficar estáveis, tanto falando um pouco mais de Estados Unidos, aqui no Brasil, uma comparação para a demanda de mercado de escritórios?
Ah, vamos lá. Quando a gente olha, analisando aí o panorama dos últimos 24 meses, uhum, dos últimos dois anos, a gente vê que a gente tem um indicador muito forte que mostra o crescimento das empresas. Uhum. Né? Ele é basicamente a absorção líquida sobre o estoque total. Tá. Né? E com isso a gente consegue comparar mercados diferentes.
Ah, né? Isso é interessante.
E quando a gente compara São Paulo, a gente já vê que ele já está consistentemente ao longo dos trimestres com indicadores positivos. O último foi um crescimento de 170 pontos percentuais. Né? E Londres, Paris também, já positivo. Né? Tem 160, 220, respectivamente. Né? Mas quando a gente olha, então, os principais mercados americanos, a gente vê que Los Angeles, Manhattan, Washington, são mercados que, até Toronto no Canadá, né, não é Estados Unidos, mas também ali se comporta, uhum, da mesma forma desses mercados que são chamados gateways americanos, né, eles com números negativos, estão sofrendo mais. Né, se a gente olhar, só 14 dos 55 mercados americanos apresentam números positivos nesse indicador. E sendo grande parte desses no Sun Belt, na região do Sun Belt, e Chicago. Chicago é a exceção dos gateways. né, que ele apresenta número positivo.
Essa questão que você comentou realmente das cidades no mesmo país, né, comportamentos diferentes, a gente tem observado, como você falou, nos Estados Unidos, Chicago se comportando um pouco diferente em relação aos outros gateways. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente vê todas as cidades, grandes cidades, se comportando positivamente também, quando a gente fala especificamente de cada cidade. E eu vejo, né, muito por conta da densidade por dentro do escritório, né, ocupação. A gente tinha um escritório muito denso antes da pandemia. Aqui no Brasil, a densidade era de 7 metros quadrados por estação de trabalho. E da mesma forma, antes da pandemia, nos Estados Unidos a gente tinha uma densidade de em torno de 14 metros quadrados por estação de trabalho, na Europa da mesma forma, na Ásia um pouquinho mais abastado, 16. Então você já tinha escritórios mais convidativos, né? Com layouts mais convidativos, fazia a retenção dos funcionários, eles gostavam de ir para o escritório, e aqui era bem adensado, né? Então a gente, por esse motivo, eu vejo que as cidades brasileiras têm aumentado, né, a densidade, por conta de questões sanitárias, né, que vieram com a pandemia para ficar, mas também tem que ter os escritórios convidativos para trazer as pessoas para o escritório. E você falou, né, que a gente tem percebido o trânsito voltando, tudo, porque as pessoas estão voltando e as empresas têm feito essa seleção de casa. Talvez aumentado 7 para 10, 12, não sei se vai chegar aos 14, 16, que é na Ásia. E lá, talvez eles tenham sofrido menos, porque já estavam com essa densidade que a gente está talvez chegando agora, né? Eu estou certo nessa análise? Ou...
Não, é perfeito o seu ponto. É. Realmente tem essa diferença quando a gente compara com o mercado americano. O ponto que vale, assim, um ponto que eu queria só, para mim é muito forte, é o nunca aposte contra a América, né? Aquele, a velha frase, né? Porque, vou te dar um dado, né? Em 2021, né, no meio da pandemia, né, já tinha acontecido a mudança do perfil dos escritórios, do propósito, né, aquela discussão sobre o propósito do escritório, e o volume de locações no mercado americano estava altíssimo, estava acima dos níveis pré-pandêmicos naquele momento, que foi o momento antes do aumento da taxa de juros lá fora. Ou seja, demonstrando que esse comportamento ele era muito mais um movimento cíclico por conta das incertezas econômicas deles do que um movimento estrutural do setor, né? E, então, assim, aquele mercado pujante que a gente está acostumado a ver nos Estados Unidos, a nossa expectativa, a expectativa deles também, é que ele volte assim que os indicadores econômicos comecem a mostrar sinais positivos.
Esse termo real estate é muito amplo, né? Então, a gente está aqui falando dos países e tal, mas de uma forma mais generalista. Dá para a gente generalizar? Porque eu acho que é uma coisa que às vezes tem que, às vezes, olhar um pouco mais na lupa, né? Às vezes tem regiões se comportando diferente de outras. Isso acontece mesmo ou a gente pode generalizar?
Definitivamente não dá para generalizar. Né? É um erro bem comum em real estate é olhar comportamentos macro e tomar decisões no micro, né? Nesse caso, te dar alguns exemplos aqui dentro da nossa pauta, né? Se pegar em Paris, por exemplo, quando a gente olha a taxa de vacância da cidade como um todo, é 7,5%. Quando a gente vai para o CBD, Central Business District, ele é 2%. Então, Manhattan, se eu olho prédios de menor qualidade em Manhattan como um todo, a vacância está em 21%. Mas quando eu vou para Midtown Core, com prédios de melhor qualidade, com bom acesso ao transporte público e próximo a boas amenidades, já está em 13%. Então, a mesma coisa acontece aqui em São Paulo. Se eu vou para o eixo Faria Lima JK, né, embora eu vou para uma situação de taxa de vacância completamente diferente do resto da cidade, e pegar um mercado AAA do Faria Lima JK, está em 5,7% a taxa de vacância. Ou seja, a mata estabilidade seria de 10% a 12%.
O equilíbrio entre oferta e demanda.
O equilíbrio entre oferta e demanda. Então, claramente, esse comportamento, né, que eu citei aqui, Paris, Manhattan, São Paulo, a gente também tem esse estudo para as outras, para os principais, dos principais mercados do mundo. E é generalizado, né? Esse comportamento de que prédios mais centralizados, maior disponibilidade de amenidades, né, com boa qualidade, a gente tem encontrado essa maior liquidez, né, e com isso que é óbvio, né, mas se a gente olhar os últimos 12 meses, com toda a turbulência que está acontecendo lá fora na parte econômica, mesmo assim tem crescimento de valores para esse perfil de empreendimento, né, tem crescimento de valores nos últimos 12 meses, a média é crescimento no ambiente global, e para esses principais mercados, né. E Ou seja, né, fica muito claro que nesse mundo pós-pandemia, não basta o empreendimento entregar, né, boas especificações técnicas, né, que era o mundo do passado.
Uhum.
É, hoje ele tem que entregar ao máximo experiência ao colaborador.
É.
Então, os prédios, né, que estão localizados em regiões que permitem, né, um uso misto entre trabalho, moradia, lazer, entretenimento, compras, né, nesse universo, né, ele vai ter muito mais sucesso. Agora, assim, quando a gente, né, o que a gente percebe também é que diversos mercados pelo mundo, eles têm passado por um movimento de centralização em regiões que entregam esses fatores, né, além de um commuting, né, um translado entre casa e escritório mais facilitado. Então, eu acho que esse é um panorama global que hoje vem passando e São Paulo está bem inserido dentro dele.
É interessante que a gente vai do macro para o micro, né? E todos os setores, em tudo afeta o mercado imobiliário, né? A parte de escritórios que a gente está falando especificamente. E é importante você trazer porque a gente viu isso aqui, né? A questão da pandemia quando veio, os juros eram baixos no Brasil, então 2020 e 2021 tivemos muitas movimentações na parte de escritório, porque justamente a taxa de juros caiu. E a gente não tinha esse dado, né? É importante essa informação, que mesmo nos Estados Unidos também aconteceu da mesma forma. E, eventualmente, agora com os juros, hoje está mais alto, então está com essa questão lá nos Estados Unidos, eventualmente, caindo os juros, pode vir a recuperar como aconteceu no passado, né? É um bom indicador, como também que os prédios, né, precisam estar se reinventando para ajudar as empresas a terem serviços para os funcionários, fazer um mandato convidativo para terem sucesso, experiência, né? É. Fora a infraestrutura da região, obviamente.
Exato.
Mas obrigado por esses insights, Marcos. Muito importante trazer isso para o público que está ouvindo a gente. Agradeço mais uma vez a sua participação no Real Talk. É um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, viu?
Prazer é meu. Sempre muito bom estar com vocês. Um
obrigado.
Abraço.
Sigam a CBR nas redes sociais.
Esse foi o Real Talks, o podcast da CBR Brasil. Nos siga nas redes sociais e mantenha-se atualizado sobre o mercado de real estate.